You're with SBS Radio.
Boa tarde, está começando o seu programa na Rádio SBS da Austrália com Beatriz Wagner. Em destaque hoje, a nossa convidada especial com o Facebook ao vivo. Logo mais, é a conhecida advogada brasileira Luana Torres de Sydney. Tudo bem, Luana? Bem-vinda.
Obrigada, Bia. Boa tarde a todos os ouvintes da SBS. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje.
Isso, vamos fazer um perfil aqui da Luana. Acompanhe e conheça mais da história de vida. Primeira advogada de Sydney brasileira, não é, Luana?
Acredito que sim, viu?
Isso. Então, daqui um pouco, Luana conta tudinho. Olá, boa tarde, pessoal. Aqui é o programa de língua portuguesa da Rádio SBS. Estamos começando o Facebook ao vivo com Luana Torres, advogada criminalista de Sydney, entre muitas outras coisas. Vamos conhecer mais da Luana Torres. Tudo bem, Luana?
Olá, boa tarde a todos. Olá, Bia, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo. Luana, você já é muito conhecida aqui na cidade, você faz muitas coisas. Vamos começar listando aí, apresentando o que você faz, em que áreas você atua como advogada em Sydney.
Quanto tempo tem o programa, né?
Vamos lá.
Bastante coisa. Em primeiro lugar, eu sou advogada, né? Eu comecei atuando na área corporate, então empresarial, imobiliária, comercial, entre outras. Mas hoje em dia eu atuo mais em litigation, né? No litígio civil e criminal, particularmente. Com muitos brasileiros também, sendo brasileira, né? Então, essa é minha função principal.
Eu me lembro uma vez que você contou que toda semana você era contatada ou pela polícia ou pelos tribunais, porque algum brasileiro estava com problemas com as leis na Austrália, não é?
Sim, não é só as pessoas que me encontram, né, de várias maneiras, mas também outras pessoas que vêm, né, um brasileiro em uma situação difícil e me contatam para ver se eu tenho como ajudar. Então, é uma coisa assim que a gente não tem controle sobre, né, todo dia é dia e noite, é fim de semana, é feriado, as coisas acontecem, né? Essa área criminal é uma área especial, acredito, né? Então, realmente é uma área de high pressure, né? Bastante pressão e problemas bem difíceis que a gente tem que lidar.
Eu me lembro um caso que você acompanhou, que você foi advogada da família, foi o brasileiro Lúcio Stein Rodrigues, um brasileiro que morreu em Sydney. Numa briga que ele nem teve a ver, né? Ele foi defender, se meter na briga dos outros.
Pois é, eu atuo...
Levou um soco, caiu e bateu a cabeça.
Sim, eu atuo na geral para defendants, né? A gente tem as pessoas que estão respondendo por um crime, mas eu também já estive envolvida e atuei para várias vítimas de crimes aqui, que por alguma razão não podiam ou não queriam se envolver nesse processo jurídico. E também, como nesse caso do Lúcio, para a família, né, da vítima.
Então, uma história
caso
muito
foi
triste, né?
Muito
um biólogo.
Biólogo, um estudante, tinha 33 anos na época, acredito.
Veio à Austrália.
E uma pessoa muito do bem, né? Ele era extremamente querido por muitas pessoas. Até hoje, até a semana passada, eu estava num casamento e uma pessoa veio até mim falando: olha, eu fui amiga do Lúcio.
Olha.
Muito obrigada por tudo que você fez, acompanhamos o caso. E um caso que durou, né, acho que mais de 2 anos até, a gente conseguiu um desfecho. Então, realmente foi bastante difícil para todos os envolvidos, mas foi um caso que realmente tocou no meu coração e eu tinha que ajudar essa família para que a memória dele não fosse esquecida dentro de tantas outras vítimas de One Punch aqui, né, que eram australianos até então. E muito triste o caso, mas também tivemos muitas coisas positivas que saíram de tudo isso, de tanta tragédia, né? Doação de órgãos, ele deu a vida nova a várias outras pessoas. A lei foi mudada devido a tantos casos, né, de One Punch Attacks.
Eles chamam King Punch,
King,
né?
King Punch, One Punch, Coward Punch. Tem várias maneiras de descrever esse tipo de ataques que foram um atrás do outro, né? Que até então eram muitos casos envolvendo australianos morrendo de King Punch, como eles chamam.
Você disse que até a legislação mudou depois.
Sim, porque foram vários casos, né? Ele foi um dos casos que aconteceram logo no início dessa época toda, que ajudou com que a lei mudasse. Então, hoje a gente tem o famoso lockout laws, né? Que muita gente é até contra, porque caiu muito movimento nas casas de festa aqui em Sydney, King's Cross, etc. Mas realmente diminuiu as mortes, né? Então, isso é muito importante. E demoraram 2 anos para esse caso, né, ser finalizado e o agressor receber a pena.
Vai para o Coroner's Court, né?
Não, foi para... Ele teve todo o processo de autópsia e tudo mais, a causa da morte. E aí o rapaz foi preso logo de cara.
Sim.
Mas passou por... Todos esses casos são muito difíceis porque ninguém sai de casa nessa situação querendo matar ninguém, né, Bia? Então, não é um caso de murder.
O cara que deu um soco também não é.
Exato. Então, acaba sendo um caso de manslaughter, que é um homicídio... culposo, que se eu não me engano,
sim, e também acaba destruindo a vida do...
Sem a intenção de matar.
Do agressor.
Então, ele foi preso, né, em 2015, a sentença saiu em 2015, ele recebeu 9 anos de prisão, mínimo período de 6 anos e 9 meses, se eu não me engano. Então, infelizmente, ano que vem já está aberto aí a liberdade condicional, se ele se comportar lá dentro, né, mas...
Mas
caso
eu lembro
muito
também
triste.
Que o caso do Lúcio foi... Esse caso do agressor do Lúcio também foi um caso que ele teve uma sentença maior do que normalmente,
sim,
né?
As pessoas não entendem, foi, né, como é que funciona tudo isso. Mas sim, apesar de não parecer muito tempo, foi um ótimo resultado dentro do que o juiz podia fazer, né? Dentro da lei.
E... Foi quando a justiça começou a punir com mais severidade,
pois é,
os casos do...
E esse caso entrou na história, né?
Dos socos. É.
Sim, e hoje eu acho que o mais bonito de tudo isso, além da doação dos órgãos, né, que deu a vida nova a muitas pessoas, é a amizade, né, que eu tenho com essa família. E, nossa, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E quando eu estive no Brasil em 2016, eu consegui visitá-los lá em Capivari. Fui até o túmulo do Lúcio. E isso foi muito impactante, né, para mim e para eles. Então, uma história muito... muito marcante, que a gente nunca vai esquecer, né? Nem um do outro, nem dele.
E, Luana, nós sabemos que, claro, a comunidade brasileira aumentando tanto na Austrália, o Brasil é o quarto país do mundo a enviar mais estudantes, querido, estrangeiros para a Austrália. É impressionante.
Nunca imaginaria.
Se ouve português em qualquer, sim, litoral da Austrália inteira, né?
Incrível.
Brasileiros. Então, aumentam também os casos de brasileiros envolvidos com o sistema, né, judiciário, com problemas com a justiça, com a polícia. E uma vez você comentou que toda semana alguém procurava você da polícia, da justiça, algum brasileiro em problemas. Quais são os maiores problemas dos brasileiros que você vê hoje na Austrália?
Na área criminal, eu acho que, primeiramente, o que é mais popular, mais prevalente, são casos de agressão, né? Então, brigas em vários lugares, de várias maneiras, entre pessoas, brasileiros com brasileiros, brasileiros com não brasileiros, etc. E também casos de agressão e violência doméstica, né?
No caso de brigas, você diz, se alguém bate, chega aos tribunais esse caso?
Sim, claro. Common assault é agressão menos séria, vamos dizer. E aí vai subindo os níveis, dependendo do tipo de ferimento, etc.
E tem brasileiro preso na prisão na Austrália por ter batido em alguém, por ter agredido alguém?
Provavelmente sim, se ainda continua preso, já não sei, mas sim, já tivemos casos de ferimentos sérios, né?
Uhum.
Também temos casos de... vários casos de trânsito, né? Onde acontece um problema, desde coisas mais corriqueiras, igual a pessoa dirigindo sem carteira, com a carteira suspensa, ou bêbada, até brasileiros atropelando pessoas também. São vários tipos de delitos, né, com o que eu lido. Violência doméstica é uma coisa bastante prevalente, infelizmente.
Você comentou que não são só as mulheres vítimas, também
não.
Há homens que apanham das
homens,
mulheres.
Homens, mulheres, a comunidade LGBTI. Então, é uma coisa que não discrimina, né? Orientação sexual, nacionalidade, idade, etc. Então, uma coisa que, infelizmente, é bastante prevalente na nossa sociedade. Também envolvendo pessoas que simplesmente moram, convivem juntos, né? Um brasileiro, vamos dizer, que nunca morou com alguém fora da sua família, vai para o outro lado do mundo e tem que morar com várias pessoas, compartilhar uma casa, e vira e mexe dá problema, né?
Dá problema.
E
aqui nós já temos a Erika Torre, a sua
mãe.
Oi, Beatriz, parabéns pela entrevista.
Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, devem estar me assistindo. Mandar um beijo pra todo mundo hoje, né? Programa da Xuxa.
Isso, a Lili Smallbon, parabéns, SBS, e Luana Torres, a Lili, a nossa
Lili,
ouvinte de...
Um beijo pra você de Melbourne, né? Se não me engano.
Aqui, Cristina Rocha, outros filhos estão acompanhando, Marilene Ribeiro está acompanhando.
Que bacana. Olá, então... pessoal. Marilene, um beijo para você. Cristina Rocha, doutora antropóloga, faz parte
do
nosso
conselho.
Professora
então,
também, muito querida.
Falamos da sua atividade com uma advogada, você
Vamos
também
lá.
Celebra casamentos. Essa é a parte linda, bonita.
Essa parte alegre, né?
Alegre.
Uma das coisas. Além de dar aula, o que mais me dá alegria são realizar esses casamentos, né? Uma coisa que eu comecei a fazer em 2009, devido à demanda, porque não tinha esse tipo de serviço na comunidade, principalmente em português. E nunca imaginaria que íamos ter tantos casamentos agora, de brasileiro com brasileiro, brasileiro com australiano e tudo quanto é tipo de situação. É uma coisa que me dá muita alegria, uma energia muito boa que tudo isso gera.
E o celebrante faz um discurso, né? Do amor.
Muitas pessoas não entendem o que isso envolve, né? Porque não sou cerimonialista, que seria aqui um wedding planner, né? Eu sou celebrante ou juíza de paz. Então, o meu papel envolve todo o preparo da documentação para que o casamento seja válido, né?
Legalmente.
E também a cerimônia no dia e depois o registro. Então, são três partes, né? Dessa... que envolve o trabalho de uma celebrante. Mas é muito bacana. Eu sou abençoada de conhecer pessoas maravilhosas nesse trabalho, lugares fantásticos, talvez nunca
Imagine.
Conheceria. E profissionais também, brasileiros principalmente, que são fantásticos. Então, eu conheci muitas pessoas que fazem tudo quanto é tipo de coisa, né? Nessa área de eventos e casamentos. E muito feliz em poder apoiar os profissionais, principalmente brasileiros, né? Que pessoal recém-chegado e muita, muita gente com muito talento. Então, fico muito feliz de poder ajudá-los e fazer parte dessa, que é uma indústria enorme, né? Mas uma coisa que, apesar de envolver um certo estresse, é muito gratificante.
É um início de uma nova vida,
sim,
né?
Né?
É um passo importante.
A gente faz parte, né? Essas pessoas nunca esquecem de mim. E muitos agora estão grávidos, já tiveram filhos. E eu me sinto tia dessa galerinha toda aí, né? Porque eu sou filha única, então...
Olha, que bacana, que bacana. Que é Marilene Ribeiro. Queridas, parabéns! Eu não só acompanho, mas vibro com a nossa comunidade. Especialmente com pessoas como vocês, que contribuem tanto com o sucesso brasileiro aqui.
Que querida. Obrigada pelo carinho.
É, Marilene... Eu sei que é nosso ouvinte aqui, há 25 anos que eu faço o programa e a Marilene nos acompanhando. Luana, celebrante de casamentos, advogada criminal e professora do College of Law, formação dos
Também.
Advogados que querem se registrar para exercer essa profissão. Como
pois
é que é isso?
Então,
isso é uma grande conquista, não é?
Com certeza, nunca imaginaria, né? Quando eu estava naquela loucura de tentar me formar aqui como advogada, em inglês ainda, que um dia eu poderia dar aula para alguém de direito. Então, é uma coisa assim que realmente é muito gratificante para mim, inesperada, né? Comecei a dar aula 3 anos atrás, já vai fazer 3 anos esse ano. E esse curso, inclusive, eu tive que fazer, né? Há 17 anos atrás, ou 18. É um curso que você tem que fazer obrigatoriamente após a faculdade. Então, se você já é bacharel em direito aqui, você tem que passar por esse processo no college. E acho que existem poucas outras instituições que fazem esse curso.
É uma espécie de OAB.
Que é o famoso, sim, Practical Legal Training, né? Ou PLT. E são 3 meses full-time ou 6 meses part-time, se eu não me engano. E são várias matérias e provas que você tem que fazer e passar para depois juntar com o seu diploma, várias horas de trabalho, entre outras coisas, para poder ser admitido como advogado e realmente começar a advogar aqui. Então, eu foco mais na ética, né? Nas aulas de ética criminal, direito criminal, e também o court skills, né? Então, quais são os skills que as pessoas que querem entrar nessa área de litígio, né, precisam ter. Então é muito bacana. A gente tem até uma corte falsa lá dentro, que a gente entra lá e finge que estamos na audiência. É muito bacana. E aquele momento, né, quando você está dando prova oral para um aluno, por exemplo, e ele fala, nossa, entendi. Né? Bate o sininho, aquela coisa. Muito, muito legal isso. Porque eu tive professores muito bons, mas também tive uns que não eram tão bons. Então é uma coisa muito legal de poder fazer parte disso. E já tive alguns brasileiros, inclusive.
Há brasileiros que formados no Brasil fazendo. Eles
Sim.
chegam aqui, eles têm, podem fazer direto esse curso ou precisam
Não.
primeiro terminar a formação na universidade?
Precisam submeter, né, todo o que eles já têm para o LPAB, que é o Legal Practitioner Admission Board aqui. para ver quais são as matérias que eles precisam refazer. E são várias matérias, né?
Em geral dá o quê? Um ano e meio, dois anos
não,
de
acho
estudo?
Que são uns 2 ou 3 anos, dependendo do que você precisa fazer.
Mesmo sendo advogada no Brasil.
E depois o College of Law também, né? Então é um caminho longo e árduo, principalmente para quem já é advogado no Brasil, que não era o meu caso, né? Eu estudei aqui. Então eu realmente tiro o chapéu para essa galera que chegou aqui, né? Teve que se requalificar. E
voltou para os estudos,
e
terminou.
Temos aí já alguns advogados qualificados e atuando, né, aqui, além de mim. Então, eu fico muito feliz com tudo isso, porque realmente a comunidade cresceu demais e é muita coisa, muito problema, muitos casos a serem resolvidos. Então, fico muito feliz que nossa comunidade jurídica está crescendo. Realizamos nosso primeiro encontro de advogados brasileiros umas 3 semanas atrás. Com o Alex Lopes, que é um advogado.
No Facebook?
Sim, tivemos, WhatsApp. Temos e organizamos esse primeiro encontro. Tivemos alguns que vieram, batemos um papo, conheci umas pessoas que eu não conhecia. Então, muito, muito legal. E vamos
advogados
ver.
Formados no Brasil ou alguns já formados aqui?
Já formados aqui e alguns que estão a caminho,
gente,
né? Já estudando.
Nova, como você?
Sim.
Você veio para a Austrália com quantos anos, Luana?
12 anos.
12 anos.
Uma idade peculiar, né?
É.
Não era nem criancinha, mas também ainda não era adolescente, vamos
mas
dizer.
Mas já tinha sido alfabetizada em português, já dominava, já lia, já escrevia, já...
Já, acredito que eu terminei, acho que a 6ª ou 7ª série, tô até esquecendo, lá no Brasil. E de lá viemos pra cá.
E como é que o direito aconteceu na sua vida? Em Sydney. Por que direito?
Direito é uma coisa que eu sempre quis fazer. Não tem nem como explicar. É muito estranho. Minha mãe fala pra mim que quando eu era criança, as pessoas me perguntavam, né? O que você quer ser quando você crescer? E eu falava, né? Abogada. Não sabia nem falar a palavra direito e já falava. Então, não dá pra explicar. Vai saber. Coisas de outras vidas.
Um curso bem difícil de entrar. A média 99, né?
Nunca imaginaria na época que eu seria advogada em outro país, em outro idioma, né?
Você tem que ser top student, né? Estudante
não foi fácil, viu?
Topo da
porque eu tive que... apesar de ter estudado inglês na minha vida inteira no Brasil, a gente chega aqui e não consegue nem pegar um ônibus direito, né? Então eu tive que encarar vários meses de inglês intensivo numa escola especial para filhos de imigrantes, para depois ir para o high school e terminar, né, o colegial aqui, o ano 9, 10, 11, 12.
Qual universidade você fez?
Estudando igual uma louca para conseguir entrar na universidade. Eu consegui entrar na Macquarie University, que tem um law school bastante renomado aqui. E lá que eu fiz o meu bacharel de Direito e também de Commerce, né? Que é especializei em Marketing e Psicologia, que hoje me ajuda bastante na área criminal. Então foram 5 anos de faculdade e depois o college.
Eu me lembro que eu entrevistei você quando você se formou, a primeira advogada
Jura?
Brasileira.
Jura? Nossa,
de
nem
Sydney.
Lembro.
Em algum lugar está essa entrevista.
Nossa, vamos
Mas
achar.
Mas tem o Fabiano De Fente em Brisbane, que também diz ser o primeiro advogado brasileiro. Como é que é essa história?
Grande
você
Fabiano.
E o Fabiano De Fente.
A gente nem sabia que o outro existia na época, né? Porque quando eu comecei a advogar, não tinha ninguém para me dar uma dica, me explicar o que eu tenho que fazer. E a gente foi se conhecer alguns anos depois. Fabiano, eu acredito que ele foi admitido em 2001 e eu em 2002, então...
Ele em Queensland
Queensland,
você em New South
pois
Wales,
é.
Nova Gales do Sul.
Grande Fabiano. E ele atua, acho que no corporate, né? Ele lida muito a relação Brasil-Austrália. Então, o que a gente faz é bastante diferente.
Empresarial.
Mas é, sim, muito, muito importante.
Também
se
ele
estiver assistindo, um abraço para você, Fabiano.
Um dos primeiros
Outro
advogados
guerreiro.
Brasileiros
Sim.
na Austrália. A comunidade está crescendo muitos mais agora. E, Luana, além de tudo isso, você também é representante... você tem tempo, né?
Muito.
Do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Sydney.
Meu Deus, não é fácil. Eu acho que esse negócio de voluntário está na veia, no sangue, né?
Do Edgar Torres,
Sim.
seu pai, que eu também entrevistei aqui em
Meus
90
pais.
E...
Bolinha.
Cinco, ele foi em novembro de 95, ele foi eleito
quando a gente chegou aqui,
presidente do BRACA.
Não tinha quase brasileiros, não tinha quase nada de brasileiro.
A comunidade era muito pequena.
Por isso que surgiu a ideia do BRACA, né? Que então meu pai e vários outros brasileiros que ainda estão aqui fundaram o BRACA, que existe até hoje. Né? Apoiando a comunidade, ele foi, eu acho que o segundo presidente, se eu não me engano, e ficou por muito tempo, né? e minha mãe também, envolvidos no BRCA, e eu pelo meio, em reunião.
Ano, 25 anos do BRCA, final
Nossa,
desse ano.
Incrível,
eu me lembro,
né,
da fundação do BRCA, até fui nas reuniões de.
Você também estava lá, eu lembro.
Isso.
A gente já se conhece desde
eu
o início.
Eu nem trabalhava aqui ainda. Eu,
pois é.
Logo naquele ano, em novembro, o BRCA foi fundado em novembro de 94, e eu entrei na SBS em novembro de 94, e a primeira entrevista que eu fiz como. Aqui no programa de língua portuguesa, foi com Álvaro Bacan.
Sim.
Foi a primeira entrevista. O primeiro presidente
Muito
recém-eleito
bacana.
Do BRCA.
Uau.
Olha só. Mas seu pai também, claro. E conheci você nessa ocasião, né? 90
e eu lá pelo meio, assistindo, 4, vendo o que tá acontecendo, né? Eu acho que isso, sei lá, mexeu comigo. E eu sempre tive essa coisa, eu quero ajudar as pessoas com o que eu sei fazer, né? E aí o CRBE, que é o Conselho de Cidadãos Brasileiros... É, no exterior, vai fazer 10 anos esse ano, né? E aqui em Sydney a gente já tem esse conselho há quase 10 anos. E eu tô envolvida quase desde o começo. Era porta-voz e hoje em dia eu sou presidente. É, a gente se reúne no consulado, somos em 15 membros, né? E basicamente é um canal de diálogo, fórum informal, entre o Ministério de Relações Exteriores e a comunidade brasileira aqui. Então, o nosso foco é a coleta de informações, troca de ideias e como é que a gente, o que a gente pode fazer para ajudar os brasileiros, né, que estão passando por algumas situações difíceis, o que está precisando, etc.
Eu sei que você está indo a Lisboa, já vamos a Portugal, só que temos dois comentários da Lu Maria Ferraz. Lu, você arrasa!
Ah, meu Deus, um grande beijo para você, querida!
E a Cristina Rocha, né? Parabéns para as duas, que entrevista excelente!
Ai, obrigada, querida, sem preparo, sem nada, estamos aqui nu e crua hoje, né?
Isso, é o perfil da Luana. Luana, você está indo a Portugal?
Sim, então...
Pela primeira vez?
Pois é, nunca fui a Portugal e eu tenho descendência espanhola e portuguesa, então muito feliz. Já fui para a Espanha, mas nunca consegui ir para Portugal.
Para esse encontro, só lembrando que esse final de semana o Clube Português de Sydney, o Sydney Portugal Community Club, está completando 54
Jura?
Anos. Olha, uma comunidade bem anterior à brasileira, né?
Pois
os portugueses estão aqui há mais tempo. Legal, o clube
Quando
de aniversário.
Quando eu vejo, a gente tem um círculo de amizade pelo mundo, né? Os conselhos, quem estiver me assistindo de outros países, um grande abraço a todos. E é muito bacana, né, observar e participar desse diálogo mundo afora, principalmente as comunidades mais antigas, né, e vendo como é que eles interagem, eles são muito organizados, os eventos que eles organizam, então é inspirador isso e a gente está aprendendo aí, ainda.
Já tem mais advogados também na comunidade, mais empresas, grandes empresas, comunidade mais sedimentada, tem os clubes, né?
Sim.
A comunidade portuguesa está bem estabelecida.
E a gente tem essas conferências que acontecem a cada 2 anos, né? As últimas duas foram em Salvador, na Bahia, eu consegui estar presente nas últimas duas. Muito, muito bacana essa troca de ideia. E dessas conferências surgem vários projetos, né, que são concretizados depois, então muito importante. E agora, no meio dessas conferências, existem também as conferências preparatórias, e essa é a segunda, e a primeira que eu vou conseguir, se Deus quiser. Nem passagem eu tenho ainda. Mas será
primeira,
no Porto.
A primeira que você vai sob esse novo governo
pois
brasileiro
é.
De Jair Bolsonaro.
Novo
Vocês
governo.
Já sabem como que esse governo vai encarar essa questão dos brasileiros no exterior?
E ainda estamos sondando.
É,
né?
Agora vai você vai conferir em Portugal.
Período de mudança geral, não só com o governo, mas também aqui, né, com a chegada do novo cônsul Sérgio Batti e também o embaixador Sérgio Lima.
Ou seja,
dois
é
Sérgios.
Tudo...
Mudança geral.
Virou a página
pois
tudo.
Pois é. E toda a mudança é um pouco difícil, né? Mas eu acredito que Deus quiser, vai ser para o bem, né?
O governo vai continuar
apoiando o CRBE.
Apoiando, incentivando a existência
isso.
do Conselho.
Pois é, somos muitos brasileiros lá fora, né? E muito importante que esse diálogo continue.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.